Acesse o nosso site www.amorigraça.com. O nosso site tem tudo. Mensagens da graça de Deus, testemunhos de fé, notícias, Rádio Brasil Online 24 horas e muito mais. www.amorigraça.com. Acesse o nosso site e faça o seu pedido de oração. www.amorigraça.com. O site da graça de Deus. A comunidade cristã Amor e Graça tem a satisfação de apresentar para você uma palavra da graça e do amor de Deus com o nosso bispo Emerson Viana. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Estas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Com vocês, o bispo da graça de Deus, Emerson Viana.
Coração valente é o título desta mensagem de hoje. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 1. Josué capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus, graças nós te damos, Deus e Pai, pela tua palavra na nossa vida, por tudo que o Senhor tem para nós nesta manhã abençoada, Senhor. E nós recebemos a tua força, o teu poder sobre o nosso coração. Nós recebemos, Senhor, que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor ilumina o nosso coração, ilumina os nossos passos, nossos caminhos, para nos dar vida plena e vida abençoada. Obrigado por cada irmão que congrega nesta manhã, por cada pessoa que veio aqui para receber a tua palavra. Eu recebo que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã grandemente, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Quem não veio para a igreja porque estava frio, chovendo, aí, ó. Olha lá agora. Agora deve estar saindo com a cabeça na janela. Ah, o sol, puxa, eu poderia ter ido para a igreja, né? Aí, tá vendo? Como é que Deus prova o coração, né? Várias vezes já aconteceu isso, a pessoa começar o dia assim meio nublado e de repente aparecer esse sol maravilhoso. Coração valente. Josué capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Pois todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vo-lo tenho dado, como eu prometi para Moisés, desde o deserto, o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar, o grande mar para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir por todos os dias da sua vida, pois como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Então primeiro Deus aparece para Josué, dizendo todas as coisas que ele havia de fazer na vida de Josué, as maravilhas, as portas se abririam, Deus estaria com ele todos os dias, Deus fortaleceria, Deus traria vitórias, plenitude, o poder, as promessas que você tem ouvido no meio evangélico, né? As pessoas, não, porque Jesus vai te dar isso, porque Jesus vai abrir a porta tal, porque você vai ter tal coisa, porque você vai receber, as promessas são muitas, mas quando você chega no caminho de Deus, no caminho do Senhor Jesus, para procurar estas respostas, você toma um choque, um balde de água fria, né? Porque é só aquilo de início, depois a vida da pessoa fica naquele marasmo, ela não recebe nada. Agora, por que que a pessoa não recebe nada? E Josué, por exemplo, será que ele estaria arriscado a essas promessas não se cumprirem na vida dele? Porque Deus prometeu as mesmas coisas para Moisés e Moisés não conquistou nada disso. Agora, onde será que estava eu? Será que Deus errou nas suas promessas? Ou será que Moisés errou nas suas atitudes? Será que Josué foi fiel diante de Deus para ser merecedor dessas promessas na sua vida? Ou será que Josué ele falhou diante de Deus, porque após dizer tudo isso, Deus apenas pede uma coisa para Josué, dizendo aqui no versículo 6, ser forte e o quê? E corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometida aos teus pais. Veja que a exigência de Deus para que Josué recebesse as vitórias na sua vida, era que ele fosse forte e corajoso. Forte e corajoso. Eu pergunto para você, se você é fraco e covarde, você pode receber alguma coisa na tua vida? Só os fortes e corajosos, só os que têm um coração valente, só as pessoas que são valentes no coração. Às vezes fisicamente você não é muito forte, mas o teu espírito é forte, tua alma é forte, você é uma pessoa que tem uma alma forte, você é uma pessoa de luta, você é uma pessoa de garra. Jacó, ele se mostrou forte quando ele agarrou aquele anjo e falou: olha, daqui você não sai enquanto você não responder minha oração. Um homem decidido, um homem que tinha uma meta, que tinha projetos. Jacó, ele não questionou Deus, porque ele trabalhou 21 anos de graça para o seu tio, que tinha um belo nome, né? Labão. Se ele tivesse um tio que chamasse Labão, você já ia ficar lambão, né? Você já ia ficar com os olhos abertos, né? Bom, meu tio chama Labão, só pode ser um sujeito esquisito, né? Fez ele trabalhar 21 anos de graça. E Jacó lá fiel. Aí nos últimos anos, Jacó fez um propósito com o tio: tio, vamos fazer uma coisa? Aquelas ovelhas listradas, malhadas, rajadinhas, essas vão ser minhas. E as brancas, as pretas, as que nascerem de uma cor só, é tudo sua. Quando ele falou isso para o tio, opa, só dá ovelha branca, dificilmente nasce uma ovelha rajadinha, pintadinha. É lógico, está fechado, é isso que você quer. Você vai num campo assim, você vê lá de 100 ovelhas, 90 são brancas. E se tiver uma de outra, é difícil você ver ovelha de outra cor. Ah, ele topou na hora. Aí quando as ovelhas iam beber água, ele colocava um monte de bambu, né, assim listrado, assim as ovelhas ficavam ali lambendo água e vendo aquele monte de bambu listrado. Aí a cria nascia listrada, né? Aí vinha lá, ele fazia assim, e o homem prosperou, ficou mais rico do que o tio, ao ponto que o tio teve que falar: vai embora daqui porque você está mais rico do que eu. Ou seja, olha como é que Deus honra a vida daqueles que são fiéis a ele. No entanto, Jacó era o quê? Forte e corajoso. Ele não questionava, ele não murmurava, ele não ficava lamentando sobre a sua vida. Então Deus falou: ser forte e corajoso. E aí ele repete versículo 7, tão somente seja forte e muito corajoso para teres cuidado em fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Veja, Deus falou para ele que ele tinha que ser forte e corajoso, não só para tomar atitude na sua vida, atitude de fé, mas tem que ser forte e corajoso para cumprir a palavra de Deus, sabe? Você tem que ser homem com H, você tem que ser mulher com M maiúsculo, para você cumprir a graça de Deus na tua vida, né? Para você saber dosar a liberdade que te dão na graça de Deus com o seu compromisso com o Senhor. Tem gente que não pode ser livre. Ah, não tem que congregar, não tem corrente, não tem voto. Ah, que bom, então Deus me ama do jeito que eu sou. O meu Deus me ama como eu sou. E se eu não for na igreja, ele não vai ligar. Ele é amor, né? E aí você vive desta maneira, achando que Deus está tudo bem com Deus. Se você for fiel, Deus está feliz com você. Se você for infiel, Deus também vai estar feliz com você. Ou seja, uma falsa ilusão de graça você teve na sua vida. Eu considero uma pessoa que congrega, que é fiel, uma mulher com M maiúsculo, um homem com H, sabe? Uma pessoa de Deus realmente, porque só o homem de Deus, ele consegue receber liberdade na sua vida e amar mais o Senhor do que quando ele tinha obrigações, quando tinha correntes para fazer. Então, quando você é fiel, mesmo sem posição, aí você demonstra o seu amor para com Deus. E Deus falou para Josué: Josué, você não tem obrigações não, apenas eu quero que você seja fiel à minha palavra, seja fiel a toda a lei, não deixe de praticar os meus mandamentos. E nem, aí ele diz assim, ó, e nem delas te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andar. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado em fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, então Deus pediu o que para Josué? Para que ele seja forte e corajoso, e principalmente forte e corajoso, para cumprir o mandamento, para cumprir a palavra. E aí Deus conclui dizendo assim, ó, não estou te mandando eu, ou seja, não te mandei eu, não estou dizendo para você. Por exemplo, nós não estamos dizendo aqui para você que você é mais que vencedor, que você é um abençoado, que tudo colabora para o teu bem, que o Senhor é contigo. Não estamos mandando você. Então seja forte e corajoso, e não temas e nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Graças a Deus. Seja forte e corajoso, e não temas. Por que que o medo bate no teu coração? Por que a timidez cuida do teu coração? Em alguns momentos dessa vida, em algumas situações que você tem que tomar atitude, de repente nasce aquela timidez, como aconteceu com este homem aqui, ó, no próximo livro. Depois de Josué, nós temos o livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 11. Quem já foi um Gideão aqui? Quem já foi um Gideão numa outra igreja? Quem já foi um Gideão? Você sabia que Gideão era o homem mais medroso e covarde que existia? Aí eu vejo esses pastores sem conhecimento dizendo, quem quer ser um Gideão? Aí eu penso, quem quer ser um covarde? Hã? Quem quer ser um Gideão? Não, bispo, Gideão foi corajoso. Ele foi corajoso sim, mas depois que Deus deu um puxão de orelha grande nele, Deus até tentou incentivá-lo. Né? Deus chega para Gideão, Gideão medroso, e Deus, não, Gideão, eu sou contigo. Ai, Senhor, você é comigo? Né? Ah, que isso? E se eu fosse comigo, eu estaria sofrendo tudo. Não, manda outro. Que nem Moisés. Moisés era covardão, né? Medroso, por isso que não herdou a terra prometida. Josué já vem com outro espírito. Não, vamos lá, o Senhor é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Homem valente. Então você tem que ser tem que ter um coração valente, não ser um medroso dessa maneira aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Juízes capítulo 6, versículo 11. Juízes 6:11. Olha só. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, obis-erita. E Gideão, o seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente, né? Sabe quando você fala para animar a pessoa? Homem valente, corajoso, né? Aí a pessoa até se assusta, eu valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Veja, grande valentia, né? Se ele fosse corajoso, ele diria o quê? Receba essa palavra, sou valente mesmo, o que, que o Senhor quer? Vamos lá, o que é? Sou valente, sim, eu enfrento as coisas. Ele diz: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou das mãos dos midianitas. Veja, ele foi até mal criado com Deus. Falou: ah, valente coisa nenhuma, o Senhor nos entregou, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou para trás, o Senhor deixou, a gente está sofrendo aqui porque o Senhor nos abandonou. Ao invés de ele falar: é, Senhor, o teu povo te abandonou, ele falou: não, Deus que havia abandonado o povo. É sempre assim, né? A culpa não é nunca da pessoa, da família dela, né? É sempre a culpa é do outro, é sempre o outro culpado, é sempre o outro que errou, é sempre alguém que fez alguma coisa contra ela. Ela nunca fez nada contra ninguém. E ele falou também: o Senhor nos abandonou. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, não te mandei eu? Mesma coisa que falou para Josué, né? Deus falou para Josué, e Josué, sim, 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 foi embora, não falou nada. Não respondeu nada para Deus, apenas recebeu a palavra e foi. Gideão já não. Ele disse assim, ó. Então disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Ah, tá vendo? O homem valente, hein? Chegou e falou: ô Senhor, como é que eu vou livrar? Eu sou pequenininho, eu não tenho força, eu sou menor, eu sou mais pobre de todos, e colocando os defeitos, né? Que nem Moisés: Senhor, eu falo mal, eu não sei pregar, eu não sei divulgar a tua palavra. Às vezes é o que acontece com você, sabe? Deus está mandando você ir, está colocando ali diante de você o que você tem que fazer, e você está lutando bravamente contra Deus, bravamente você luta. Deus está dizendo: vai, meu filho, eu estou contigo. Começa a ser fiel no seu dízimo, começa a ser fiel na tua oferta, vai lá tomar posse daquele emprego e vai não sei o quê. Mas você parece que aquele Jeca Tatu, né? Você parece o Jeca Tatu, aquele que queria de amarelão, que estava sempre com preguiça de fazer as coisas. Tem que trabalhar. Aquela pessoa cansada. Você sabe que tinha no interior um homem, ele era tão cansado, tão morto na vida, não fazia nada na vida, nem tomar banho, não fazia nada. Aí decidiram enterrar o homem vivo, né? Aí enterraram esse homem, está morto já, né? Aí foram, enterraram, botaram no caixão. E teve um cidadão lá da cidade novo, né? Que não aceitou uma coisa. A gente, vocês vão enterrar o homem está vivo. Não, está vivo, não, está morto, né? Não faz nada, esse homem não faz nada, toma banho, não come, não quer fazer nada. Enterra esse homem, enterra logo de uma vez. O homem lá, sossegado no caixão, pode ir, pode ir. Aí chegou o homem e falou: não, não, eu não aceito essa situação. Meu senhor, para o enterro, eu não vou deixar esse homem ser enterrado. Meu senhor, o senhor não precisa fazer nada na tua vida, eu vou fazer tudo pelo senhor. Olha, eu vou contratar pessoa para te dar banho, eu vou contratar pessoas para fazer as coisas para o senhor, para lavar sua roupa. Pra... O senhor não vai ter que fazer mais nada na vida. O senhor pode ficar tranquilo que o senhor não vai ter que fazer mais nada na vida. Eu não vou aceitar o senhor ser enterrado vivo. Não, de jeito nenhum. Ele falou: ó, até comida eu vou fazer para o senhor. Aí ele falou: vai fazer comida para mim também? Vou. Aí ele falou: mas como é que eu vou comer? Não, não, se preocupe não. A pessoa vai pegar a comida, colocar na colher e te dar na tua boca. Aí ele falou: ué, e quem que vai ter que mastigar? Aí o homem falou: é, mastigar vai ter que ser o senhor. Aí o homem: então toca o enterro, né? Vambora. Eu não quero ter o trabalho de mastigar, não. Você vê que coisa? Às vezes a pessoa quer tudo direitinho. Agora não quer tomar atitude nenhuma diante de Deus. Então esse homem chegou e falou: sou o menor da minha casa, o mais fraco. Tomou o Senhor e disse: já que eu sou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: olha aí, mais uma vez, hein? Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que falas comigo. Ah, pelo amor de Deus. Olha, Deus é muito paciente, sabe, gente? Pior que tem gente que é a mesma coisa diante de Deus. Às vezes você dá risada, mas é o teu retrato. Você quer que Deus fale, aí Deus fala, você não aceita, aí vem outro que fala, você não aceita, aí você vem na igreja, o pastor fala a mesma coisa, você não aceita, aí você ainda pede um sinal para Deus. Que sinal que você quer? Só se for um sinal de trânsito ali, verde, amarelo, vermelho, só se for isso que vai acontecer na tua vida. Você quer o quê? Cai um bonde na tua frente, que cai um... Deus fala assim: eu vou te prosperar. Ah, enquanto Deus não cai uma bolsa de dinheiro na minha frente, eu não vou acreditar. Bicho, eu só acredito se eu estiver andando assim lá do prédio, lá de cima cai uma bolsa, assim, quando abrir cheia de dinheiro, eu pego o dinheiro e vou embora. Aí eu acredito que Deus vai me prosperar. Não é assim. Deus, ele está mostrando para você que ele é contigo. Você precisa usar a força espiritual que está dentro de você, porque afinal de contas você é selado com o Espírito Santo. E uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus tem todas as coisas. Poxa, Deus estava falando com ele ainda pede um sinal, que é Deus que estava falando. Rogo que daqui não te aparte, até que eu volte e traga a minha oferta e deponha diante de ti. Respondeu ele: tá bom, pai, né? Você vê Zacarias, né? Zacarias lá, o pai de João Batista, ele ficou mudo por muito menos que isso. E no entanto Deus teve uma tolerância com Gideão, né? Eita ferro. Acho que Deus não tinha mais ninguém para usar, só tinha Gideão. Deus olhou assim: ai meu Deus, só tem Gideão, né? Fazer o quê? Vai esse mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo, né? É isso aí. Entrou Gideão e preparou um cabrito de bolos asmos, efe, farinha, carne, pôs num cesto e o caldo numa panela, trouxe até debaixo do carvalho e apresentou. O anjo, porém, lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre a penha e derrama-os em cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor, pondo o cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Aí Gideão aceitou, né? Aí Gideão falou: ah, graças a Deus. Não, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi um anjo do Senhor face a face. Ai meu Deus do céu. Agora ele estava reclamando porque viu que era Deus mesmo que estava falando com ele. Ai meu Deus do céu, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é a paz. ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra que pertence ao bezerro. Ou seja, olha só que situação, né? Homem covarde. Mas mesmo assim, depois de toda essa empolgação, o homem foi e venceu os inimigos com 300 homens. Ou seja, a coragem então nasceu no coração dele. Não é porque uma pessoa nasceu covarde que vai morrer covarde. Não é porque uma pessoa nasceu medrosa vai morrer medrosa. Então você tem que ter mais coragem para enfrentar as coisas desta vida. Se é para você fazer, faça. É para Jesus que você está fazendo, né? É com fé em Deus. Se é para você ir por este caminho, não fique pensando como que Deus vai te dar condições de vencer essa ou aquela outra luta. Apenas confie em Deus. Acredite que Deus ele é contigo, que você é o mais que vencedor, que não há como dar errado. Gente, a Bíblia diz que tudo quanto em oração você pede em nome do Senhor Jesus, você, crendo, vai receber na sua vida. Deus, ele disse que tudo quanto você pede em nome de Jesus, você recebe. Ah, bicho, mas eu já pedi um monte de coisa em nome de Jesus e não recebo. Claro, medroso, covarde, você pede, fica com medo. Como é que você vai receber? Como é que você vai tomar posse se a angústia, o medo entrar dentro do teu coração? Então, rejeita este medo da tua vida, tenha um coração valente para você vencer todas as coisas deste mundo. Uma outra experiência também sobre medo está em Mateus capítulo 14, versículo 22. E aqui é muito bacana porque Deus ele prova o nosso medo, ele prova o nosso coração para ver se você tem medo ou não. Olha, vou te contar uma coisa para você que eu nunca contei. Quando eu fui pastor, eu queria ser pastor, né? Queria ser pastor e fui colocado como pastor. Aí o pastor chegou e queria ver como é que eu fazia reunião. Aí ele falou, ó, você vai lá fazer reunião. Foi uma terça de manhã, tinha duas pessoas na igreja, né? Tinha duas pessoas na igreja. E ele falou, você vai fazer reunião com essas duas pessoas, eu vou ficar ali olhando como é que você faz reunião. Aí eu falei, ó, na hora que eu fui entrar assim para fazer reunião, pronto, aí vem aquele gelo, né? Ah, aquela coisa. Meu Deus do céu. É aquela coisa assim terrível. Você sabe, gente, ó, a maior besteira que pode existir na vida de uma pessoa, a maior bobeira, ela fica nervosa no dia final. Né? Quando você vai fazer uma entrevista, você não fica nervoso, gelado, fica branco. A pessoa te pergunta uma coisa, você, né? Quando você vai numa entrevista, a pior coisa que pode existir é isso, porque se você fizer isso, você vai fazer a pior entrevista do mundo. Você, o jogador de futebol, às vezes nunca foi campeão de alguma coisa, né? Aí ele vai lá, conseguiu o time, conseguiu chegar na final. Aí você vê que todo mundo está jogando mal na final. Mas por que está jogando mal? Porque ficou nervoso, né? Com aquele medo de perder o título. Aí é a final. Aí um vai tocar, a bola toca tudo errado e chuta pro alto, fica, perde o título. Por quê? Porque não pode existir medo. Você não pode deixar essas coisas entrar no seu coração. Então eu fui fazer a reunião, né? Aí eu cheguei, bacana, né? Vamos lá. Com aquele frio na barriga, né? Duas pessoas, ai meu Deus do céu, nunca falei em público, aí comecei. Aí cantei uma música, cantei outra, eu não sabia mais a letra de música, tinha até esquecido que eu tinha que cantar música, e falei, puxa vida, o que eu vou fazer aqui? Aí vamos à palavra. Aí eu falei, bom, a palavra aqui, o pastor falou, ó, no mínimo você tem que fazer 45 minutos de reunião. Eu falei, ah, 45 fácil, né? Aí fui, preguei. Quando eu olhei no relógio, 3:10. 3:10, falei, nossa, já acabou quase tudo que eu tive que pregar, vou pregar mais coisa, preguei, falei, olhei no relógio, 3:15, aí eu comecei a suar frio, falei, ai meu Deus do céu, como é que eu vou terminar essa reunião, eu não tenho mais o que fazer aqui, meu pai, aí continuei pregando, olhei no relógio, 3:20, falei, ai meu Deus do céu, acabou, não tenho mais o que falar, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, aí sabe quase que eu fiz? Quase que eu cheguei assim, no meio da reunião, eu falei, ô pastor, vem aqui, ó, termina a reunião, não sirvo para isso não, não vou fazer isso não, vou embora, né? Tava tão nervoso, tão ali, assim, indignado, né, e suando frio, que, nossa, foi uma coisa horrível, uma coisa horrorosa, né, que você, meu Deus do céu, eu fiquei até, aí eu saí de lá já triste, falei, ah, eu não vou ser pastor não, eu não sirvo para isso não, e ser pastor não, eu tenho maior vergonha de ficar na frente de todo mundo, vou ficar falando, vou ficar pregando, ah, não vai dar para mim não, né? Até pensei em ir embora. Bom, resultado, com muito sacrifício, consegui meia hora. Aí o pastor me deu uma bronca, você terminou em meia hora, tinha que ser 40, ah não, pastor, é que a primeira, só tinha duas pessoas, inventei uma desculpa lá, ele, ah, tá bom, dessa vez vai, depois, e aí fui acostumando, você tem que enfrentar os seus medos. Se você não enfrentar aquilo que você tem medo, você vai morrer com medo, Você vai morrer ali com a vida desse jeito e não vai conquistar nada. Você tem que enfrentar esse medo. Por isso que eu canto com você. Ai, 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 que banda, que bê. Para você largar esse medo, lançar essa timidez fora de você, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa se soltar mais para as coisas de Deus, ser mais descontraído nessa vida, porque o medo só traz problemas sobre a vida do cristão. Então, Mateus capítulo 14, versículo 22, olha só como é que Deus prova o nosso coração para nós vencermos o medo. Diz assim Mateus 14, 22, isso. Medo, 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos para embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E despedido das multidões, subiu o monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o quê? O vento era contrário. Então observe uma coisa, o vento já existia aqui, o vento já estava tão forte que estava levando o barco para o meio do mar, né? Estava levando o barco para lá. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com os discípulos andando por sobre o mar, e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Então veja que o coração deles já estava propício para o medo. É lógico, às vezes você tem medo de alguma coisa, né? Às vezes você grita com uma barata, não grita? Hã? Quem já gritou com uma barata? Ai, uma barata! Hã? Ué, tem homens que levantaram a mão aí também? Você não gritou assim, ai, uma barata, não, né? Você gritou, ai, uma barata, né? Foi assim que você gritou, não foi? Você não gritou, ai, uma barata, não, né, gente? Tá bom, então tá bom. Assim, o homem já grita, ai, uma barata! Bom, eu detesto barata, eu não mato barata, gente. Eu sou adepto a não matar baratas. Eu mato a barata assim, com inseticida, assim, longe, pss, né? E saio fora, deixo a bichinha morrer lá. Depois que ela morre, eu vou lá com todo nojo, lá com a pazinha. Eu chamo, quem mata barata em casa é a Silvia. Silvia, tem uma barata aqui. A casa é tua, minha filha. É, nessa hora a casa é minha, né? Claro, é tua, toda tua, toma posse. Né? Barata é tua também. Eu detesto barata. Então, isso é um medo assim normal. Uns têm medo de aranha, outros têm medo de barata, outros têm medo de rato. O pastor Ricardo não tem medo de rato, né, pastor Ricardo? O pastor Ricardo pega rato na mão, né? Né, dona? Você lembra? Ele pegou aquele rato na mão? Apareceu um rato no outro ministério que estava. O pastor Ricardo foi lá na mão, pegou o rato. O rato deu uma dentada nele, né? Foi tomar injeção na barriga para aprender a não pegar mais rato, né? Não pode brincar com rato, pastor Ricardo. Aí tem que deixar para lá. Bom, cada um tem o seu medo, mas isso é um medo natural, né? O medo, eles viram um homem andando sobre as águas assustado, estava dormindo, né? De repente acorda com aquela cena. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aí Pedro foi provocar, né? Pedro gostava de provocar. Ei, Pedro ele era um homem 880, e esse é o perigo da pessoa, sabe? Pedro, ele era muito assim, ou ele era desanimado de tudo, ou ele era muito empolgado. E pessoa assim é um terror, é a pior coisa que existe. A pior coisa que existe é membro assim. Tem membro que é moderado ali em todas as coisas. Tem membro que é 880, né? Ele é que promete, que fala, para deixar comigo que eu faço e não sei o quê. E tem aquele outro que também não se manifesta em nada, né? Aquele frio, inerte, indiferente, esse também é terrível. Então tem que ser graduado, tem que ser moderado, não pode ser dessa maneira. E Pedro disse, ah, Senhor, se és tu, manda eu ter contigo sobre as águas, colocando Deus à prova, né? Que a Bíblia diz, não provai ao Senhor, e ele fez uma prova com Deus aqui, ah, se é o Senhor, então vai acontecer isso. Bispo, eu estou aqui hoje, estou ouvindo essa mensagem, se é verdade o que o Senhor está dizendo, então minha vida, ó, já errou, se é verdade, eu estou lendo a palavra de Deus para você, como se é verdade? É claro que é verdade, né? Então acredite na verdade, acredite na palavra. E Pedro chegou e falou, se é verdade então, manda eu ter contigo. E disse Jesus, vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém? Salva de palmas para Pedro. Maravilha! Grande Pedro! Glória a Deus! Vamos mudar de página, deixa eu ver onde eu vou agora. Hã? Acabou aí? Gente, se tivesse acabado aqui, hein? Que bênção! Pedro andou sobre as águas. Salva de palmas para Pedro! Reparando, porém, na força de quem? Ué! O vento já não estava? Hã? Já não tinha vento? Por que quando ele desceu do barco e foi andar, ele não reparou no vento? Ele só reparou. Você sabe que, você vê como é que os filmes às vezes erram, né? Eu já assisti um filme dessa cena, e o filme mostrava que estava tudo calmo. Aí quando Pedro começou a andar, o vento começou a bater. Não, errado. Já estava ventando da mesma maneira. Quando Pedro desceu do barco, já tinha vento. Mas até então ele estava olhando para Jesus. Mas ele parou de olhar para Jesus para olhar o que estava ao seu redor. E aí está a queda do ser humano. Sabe por que você deixa de conquistar as bênçãos de Deus na sua vida? Porque você para de olhar para Jesus e você fica olhando para o seu problema. Ah, estou indo lá na igreja, olha como é que está a minha vida. Pronto, isso é sua destruição. Porque como é que está a sua vida? Então você não crê na Bíblia. Gente, se nós cremos na Bíblia, nós temos que crer em tudo que, em todos os contextos da Bíblia. Não é só crer num versículo ou no outro, não. A história dos homens de Deus, você vai observar que todos eles tiveram seus momentos de perseguições, de lutas, de tribulações, mas todos conquistaram no final a vitória na sua vida. E assim tem que ser. Não importa o contexto do meio da tua vida, o que importa é que no final você vai conquistar a sua vitória. É isso que você tem que crer. O Abraão, se ele fosse olhar a sua vida, ele teria abandonado Deus, porque tantas tribulações ele passou. O próprio Jacó, que eu contei para você, trabalhou 21 anos de graça sendo dizimista, hein? Ele fez um pacto de ser dizimista assim que ele fugiu da sua casa. E ele demorou 21 anos para dar o seu primeiro dízimo. E, no entanto, você pensa que ele questionou, murmurou contra Deus, ou falou, Senhor, cadê as tuas promessas? Ele falou, não, eu vou enriquecer ainda. Deus, ele é comigo. E passaram 21 anos. E o que ele ganhou em 7 anos foi muito mais do que ele ganhou naqueles 21 anos de trabalho, de esforço. Então, Deus, ele é assim. É ele que cuida da nossa vida. Pedro começou a olhar para os problemas, ao invés de olhar para Jesus e falar, não, confiar apenas em Cristo, ele deixou de olhar para Jesus e reparou na força do vento. Teve o quê? Medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. Veja, olhou para o problema, teve medo, e por causa do medo ele afundou. Então, o medo que faz você afundar. Toda vez que você coloca o medo no teu coração, você afunda, você naufraga. Você não pode ter medo. Você, nas horas que você enfrentar alguma coisa nessa vida, você tem que falar, Deus é comigo. Senhor, humanamente falando, eu não tenho força, eu sou pequeno para enfrentar isso. Mas não sou eu que vou vencer, é o Senhor que está comigo. Por exemplo, você está com medo, é que nem a senhora que eu atendi ontem na rádio. Ah, o bispo, eu estou com medo porque meus filhos saem à noite, não sei o quê. Ela ficou conversando comigo pela MSN. Contando que estava com medo de... Eu falei, minha irmã, os teus filhos são filhos de Deus. O Salmo 91 diz que Deus, ele está cuidando da tua vida e de toda a tua família. Então não há o que temer. Você não pode ter medo das coisas. Confie em Deus. Não é você que vai vencer as coisas. Não é você que vai conquistar transformações da sua vida. É Deus que está contigo e vai te dar as vitórias. Então você não tem que ter medo de nada. Apenas confie. Apenas acredite de todo o coração. Josué, sozinho ele conseguiu alguma vitória? Hã? Não conseguiu nada. Quem que deu todas as vitórias para Josué? Quem que deu? Deus, que Deus prometeu e cumpriu a sua promessa, e é o que acontece na sua vida. Não é você que vai conquistar isso, isso ou aquilo, é Deus que vai abrir todas as portas para a sua vida, para você conquistar o sobrenatural em todos os seus caminhos. Amém? Maravilha! Amém! Bom, e prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para os barcos, o que aconteceu? Cessou. Aí Pedro olhou para Jesus e falou, Senhor, bem que o Senhor podia ter feito o vento parar antes. Mas Deus não podia fazer o vento parar antes, sabe por quê? Porque aí ficava fácil. Se Deus abrisse todas as portas para a tua vida, assim, num estralo de dedo, como é? Aí ia ficar fácil. Aí você nem congregar, nem ter mais vontade de vir na igreja, você não teria. Mas Jesus permitiu que primeiro ele fosse provado, depois o vento cessou. Se Pedro tivesse continuado andando sobre as águas e não reparasse na força do vento, quando ele chegasse até Jesus, acho que ia brilhar aquela luz assim, e o vento ia cessar e Jesus ia falar, muito bem, homem de fé. Mas como ele fez ao contrário, Jesus, ele mostrou que ele é o Senhor do vento, que ele é o Senhor das coisas. Tudo que acontece na tua vida tem a permissão de Deus. Eu aprendi isso graças a Deus. Hoje, quando acontece alguma coisa na minha vida, eu olho para Deus e falo, ah, o Senhor está me provando, né? Mas pode ficar tranquilo, porque eu vou ser aprovado. Então não tenha medo, o medo só faz você afundar. Vamos a 1 João, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse, capítulo 4, versículo 16. Olha, o medo atrai as coisas. Tudo que você tem medo acontece, o medo atrai as coisas. Sabe que tinha uma mulher, ela tinha muito medo, cristã, evangélica, e muito medo de tudo, mulher medrosa, não ia na igreja de manhã porque estava com medo de andar sozinha, não ia à igreja à noite porque tinha medo de ser assaltada, e uma mulher muito medrosa. Aí, em termos deste meio, Deus manda um sinal para a mulher, né? Ela foi para o hospital, ficou em coma 3 dias, e nesses 3 dias de coma, 1 João 4,16, lá no final da Bíblia, 1 João 4,16, presta atenção, senão vocês ficam conversando aí você não entende nada da história. 1 João, lá no, antes de Apocalipse, 4,16, a mulher tinha medo de tudo, medo disso, medo daquilo, ela foi provada, né? Entrou em coma, ficou ali, sofreu um acidente, ficou em coma, e ficou 3 dias no hospital. Quando ela esteve em coma, ela teve uma visão de Deus, né? E Deus chegou para ela, ela falou assim, ô, já vou morrer tão nova assim, 46 anos já vou morrer? E Deus olhou e falou, não, senhora, pode ficar tranquila, a senhora tem mais 46 anos de vida, 9 meses e 6 dias, 46 anos, 9 meses e 6 dias, pode voltar, só não vai, esse coma não vai te matar não. Ela chegou e acordou do coma, né? Acordou, ela guardou aquela visão que ela teve, puxa vida, Deus prolongou a minha vida. Ah, então, se eu tenho mais 46 anos de vida, 9 meses e 6 dias, puxa vida, eu vou começar a esticar tudo então. Aí virou vaidosa, né? Aí foi lá, no outro dia já fez uma plástica, puxou aqui, e puxa aqui, e puxa aqui, e puxa aqui, começou a puxar tudo, né? E puxa daqui, puxa de lá. Aí resultado, ela foi atravessar a rua no outro dia, morreu atropelada. Pá! Aí ela foi revoltada para o céu, Senhor, mas o Senhor não falou que eu tinha mais 46 anos, 9 meses e 6 dias? Aí Deus olhou, Dona Maria, senhora, mas você está diferente, eu nem percebi que era a senhora. Ah, é a senhora mesmo? Ah, agora já foi, já morreu, não tem mais jeito. Rapaz, nem percebi, essa plástica te mudou tanto, mulher. É a senhora mesmo? Ou seja, mostrando o quê? Medo e vaidade não pode entrar na vida da pessoa, né? Com tanto medo ali de morrer, viveu a vida inteira com medo de morrer. Quando teve certeza que ia só morrer daqui a 46, então tá bom, então vou aproveitar a vida, vou puxar tudo, né? Aí puxou tanto que Deus nem reconheceu que era ela. Foi atravessar a rua, veio um caminhão e pá, morreu. Eita ferro. 1 João 4,16. Ó, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Aí que está a questão. Será que você conhece e crê no amor que Deus ele tem por você? Será que você crê neste amor? A pessoa que tem medo de Deus, medo de enfrentar as coisas, é porque ela não confia que Deus a ama, não. Já falaram tanto na mente dela que o diabo estava na vida dela, que ela só pensa em diabo. Deus me ama, sim, mas o diabo está aqui, o diabo. Ah, mas Deus, não, Deus, o diabo. Ela só pensa em diabo. Ela não adianta mais falar de Deus para a pessoa, porque a mente dela já está voltada para o diabo, é tudo. Ah, Deus quer me abençoar, mas o diabo está contra. E choveu hoje porque o diabo mandou chuva, e agora está um calor danado porque o diabo mandou calor. E o inferno, as portas do inferno estão abertas, por isso que está esse calor desgramado aí que ninguém aguenta. E assim, a pessoa vai indo, tudo assim, o diabo. Bom, Deus é o que, igreja? Amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então veja, permanecer no amor, permanecer se voltando para as coisas de Deus acima de tudo nessa vida, né? Se voltando para, como Deus disse para Josué, Josué, não cesse de praticar minha palavra, não deixe isso acontecer na sua vida, seja forte e corajoso, mas principalmente não deixe de viver a minha palavra. Então, quando alguém permanece no amor, Deus permanece nele. Isto é em nós aperfeiçoados o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Versículo 18. No amor não existe o quê? Você quer saber se você ama Deus ou não? Eu pergunto, você tem medo? Hã? Tem medo das coisas? Não vem na igreja que tem medo de morrer, tem medo de... Tá que nem essa mulher com medo de morrer, bicho, pode fazer até uma plástica. Se eu falo de plástica, eu nem vou fazer mais, vai que Deus não me reconhece depois, né? Tem medo de morrer, tem medo disso, medo do futuro. Então o amor não está no teu coração. Se o amor estiver no teu coração, não existe medo, porque a Bíblia diz, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora quem? O medo. Quando você é das falsas igrejas, eles trabalham com o quê? Com que as falsas igrejas trabalham? Com medo, né? Tudo que, toda pregação é a sala dos horrores, parte 2, né? Sala dos horrores, você vai lá e não sei o quê, e o pastor, olha, eu tive uma revelação, que o diabo está passando por a igreja, o diabo está consumindo a tua vida, cuidado, meu irmão, cuidado, cuidado, o diabo está na tua vida, o Senhor está me revelando que o diabo está aqui na vida de muitos irmãos, já tirou dois, vai tirar mais um, hein? Será que é você, meu irmão? Olha, o diabo está na tua vida, ele está aí solto, ele está te esperando lá na esquina com um grupinho, que vai te pegar lá na esquina com mais sete, né? A sala dos horrores. Então, quando existe o verdadeiro amor, não existe medo. Não adianta eu manter pessoas aqui na igreja por medo. Quando eu era do outro ministério, muitos anos atrás, eu mostrava aquele filme na igreja, todo mês eu passava o Inferno em Chamas, né? Passava. Aí as pessoas ficavam assim, daí eu terminava a reunião e falava, se você não ficar aqui, ó, para onde você vai? Ali, ó, tá vendo? Quer ir pro Inferno em Chamas? Aí todo mundo, não, bicho, eu fico, não vou não, tava pensando isso aí, mas eu fico. Se é para o bem da nação, diga para Jesus que eu fico. Eu não vou embora não, vou ficar aqui para sempre. Como é que pode, né? A pessoa fica ali mais uma mala sem alça, né? Ali não frutifica, não cresce para Deus. Isso fica por quê? Por medo de perder a salvação. Então você não pode estar na igreja por medo de perder a salvação, por medo de não ter... Não, você tem que estar aqui por amor ao Senhor Jesus que salvou a tua vida. Amém? Graças a Deus. Maravilha. Aí ele fala, ora, o medo produz o quê? Tormento. Então tudo começa com medinho. Medinho insignificante. Daqui a pouquinho tá atormentado. A pessoa está assim na rua, você põe a mão no ombro dela. Olha a pessoa, como é que está? Ah! Ué, o que foi, Fulano? Só estou te convidando. Ai, não, é que eu pensei que fosse um ladrão. Pronto, já tá atormentada. Sabe que o medo atrai medo, né? Você, quando você tem medo, você está na casa sozinho, aí vem aquele sentimento de medo, né? Aí você, nossa, estou sozinho. Aí pronto, aí você já começa a ouvir o barulho lá no quarto, aí você abaixa a televisão, parece que eu estou ouvindo alguma coisa. Aí a maçaneta já se mexe sozinha, né? É assim, o medo é assim. Daí pouquinho, até a pulga que pula, você consegue ouvir. Ué, viu alguma coisa pulando ali, ó. Uma pulga que está ali pulando. Até dela você já tem medo. Você viu que o medo é assim? Ele vai crescendo, crescendo, porque você está apavorado, está ligando, né? Então o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Um dia eu estava dormindo, aí eu cheguei assim, acordei assustado. Aí eu comecei, ué, parece que tem alguma coisa aqui. Aí eu comecei a imaginar, gente, até a maçaneta eu vi se mexer, você vê como é que é a coisa, depois foi lá, não tinha nada, não tinha ninguém, mas é o medo, faz assim, você fica ali tão atormentado que você não percebe as coisas. Bom, para terminarmos, Romanos capítulo 8, eu quero que você saia com essa palavra aqui no teu coração, nós vamos fazer a oração da restituição, mas medroso fica de fora, covarde fica de fora. Quem é medroso, covarde, não tem nada restituído na tua vida. Se você é forte, corajoso, valente, bispo, eu sou fraco, amém. Como diz a canção, eu sei que eu sou fraco, mas Jesus é forte. Então, você ser fraco não tem problema não, porque você não pode ser medroso. Você é fraco, mas Jesus é forte, e Ele está dentro de você. Então aí você enfrenta todas as coisas. Agora, ser medroso não, covarde não. Se você não tiver peito para enfrentar as coisas dessa vida, você não, como é que você vai vencer? Você tem que sair daqui e falar, ó, eu vou enfrentar o meu problema. Até hoje eu tive sendo covarde com esse problema que eu estou passando na minha casa, mas eu vou enfrentar esse problema e vou vencer. Ah, bispo, até hoje eu estava aí lamentando pelo problema sentimental que eu estou passando. Você vai erguer o teu peito e vai falar, eu vou vencer essa luta. Tua palavra tem poder, meu irmão. Quero que você use a tua palavra. Quero que você use o dom que Deus te deu da declaração. Deus falou com Josué, eu sou contigo. Sabe o que Josué fez? Ah, o Senhor é comigo, Deus? Amém. Foi lá. Aí numa luta lá, estava terminando para vencer. Aliás, estava demorando para vencer. Já era lá umas 4:30, 5 horas da tarde, Josué falou, ih, rapaz, o sol está se pondo. Aí ele foi, dobrou o joelho e falou, Senhor, ó Deus e meu Pai, se for da Tua vontade, Senhor, faz o sol parar. Se não for, Senhor, manda o sol embora, mas faça alguma coisa por mim. Ele fez isso? Hã? Que nem falou com Deus. Ele falou, sol, para aí. E lua, para aí também, que naquela visão do passado, ele falou, se a lua continuar, ela vai bater no sol. Então, lua, fica parada aí. Sol, se detém aí. E o sol não se pôs até ele vencer a batalha. Demorou mais 23 horas de batalha, e ele foi lutando, lutando. Quando ele venceu a batalha, ele falou, sol, tchau. Até Teletubbies, tchau. Né? E o sol foi embora. Foi embora. Então, assim é na tua vida também. Quando você vencer a batalha, o sol, aí o sol se põe, o sol vai ficar ali até você vencer, mas você tem que ter essa coragem, essa fé, saber que Deus ele é contigo, como diz aqui, ó, Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus ele é por nós, quem será contra? Contra nós. Se Deus ele é por você, e ele é por você, quem pode ser contra você? Usa o teu poder, meu irmão. Deus te deu uma espada poderosa que se chama palavra, para você sair daqui determinando, eu quero assim, vai ser dessa maneira, eu quero isso, eu quero aquilo. Falar com fé e depois não deixa medo entrar no teu coração, dúvida entrar no teu coração. Mantenha a tua palavra, mantenha a tua confiança, porque Deus ele é contigo. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, se é Cristo que morreu antes, ressuscitou, que está à direita de Deus e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Pois como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em tudo isso que eu li aqui para você até agora, ele diz assim, versículo 37, mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Mais que vencedores. Diga graças a Deus. Amém? Mais que vencedor, você não é só um vencedor não, você é mais que vencedor. Você que é valente, forte, corajoso, que quer enfrentar as lutas desta vida, bispo, eu estou passando problemas, mas eu sou mais que vencedor. Eu quero me apegar com Deus hoje, a partir de hoje, de tal maneira que eu vou conquistar todas as minhas vitórias. Então fique de pé, que eu quero orar com você. Isso, você que recebe no teu coração esta força, o poder de Deus sobre a tua vida, você que deseja tomar posse do sobrenatural em teus caminhos, feche teus olhos. Isso. Vamos falar com o nosso Deus nesse instante. Adorá-lo de todo o nosso coração por esta palavra maravilhosa. Sim, Senhor Jesus, nós recebemos, ó Pai, a Tua palavra sobre a nossa vida. Nós recebemos a vitória do Senhor sobre todos os nossos caminhos. E declaramos a restituição de todos os planos da nossa vida, pois temos um Deus. Sabemos que o Senhor é conosco e que nada neste mundo vai nos separar do Teu amor. Aleluia, Senhor Jesus.
Família.
a maior pérola que possuímos nesta vida. Por ela, muitas vezes, sofremos, passamos tribulações e até passamos noites inteiras pensando no bem-estar de nossa casa. Mas existem momentos nessa vida que precisamos receber o amor da família e de pessoas que nos amem de verdade. Pensando nisso, Deus criou a comunidade cristã Amor e Graça, um lugar que não é somente uma igreja, mas uma família que te ama de verdade e deseja compartilhar todos os momentos de sua vida, seja bons ou ruins, dias tristes ou alegres. Por isso, saiba que onde você estiver, existe uma família que te ama e que você pode contar conosco. No Brás, Rua Doutor Carlos Botelho, 141, telefone 6698-6686. Comunidade Cristã, Amor e Graça, a Igreja da Família.